Escrever na água, gota a gota, formam-se as palavras, contam-se histórias e mergulha-se num mar de emoções. Escrever na água, um programa de Fernando Almeida.
Boa noite, voltamos a encontros que o Festival Literário Internacional de Óbidos Fólio proporcionou. Desta vez andámos às voltas com as revoluções, revoltas e rebeldias que o festival evocou com o escritor angolano Ondjaki, homem da poesia, do romance, do conto, premiado várias vezes. Este ano foi-lhe atribuído Prémio Literature Monde 2016 com o romance Os Transparentes. Este tema do fólio tem a ver com revoluções, revoltas e rebeldias. Achas de facto que vivemos esses tempos a nível mundial?
Eu acho que vivemos esses tempos a nível mundial num certo tipo de rebeldia que, infelizmente, até eu consideraria que ainda não descobriu uma certa eficácia. A mim não me interessa a rebeldia pela rebeldia no sentido anárquico. E mesmo qualquer atividade anárquica, eu prefiro que tenha subjacente algum objetivo. É claro que, se falarmos de rebeldia em Angola, sabemos do que é que estamos a falar nos últimos tempos. No Brasil, também sabemos, mas também sabemos que é preciso fazer mais, porque, digamos, a situação, enfim, já nem vou comparar, mas a situação no Brasil está absolutamente desesperadora para a população. Sente-se que o povo quer uma coisa, os políticos estão a fazer outra. Sente-se que o poder judicial deveria fazer uma coisa e os políticos estão a fazer outra, porque o poder judicial, por razões que o Brasil, que ao Brasil compete, passa para a mão dos políticos uma votação que eu acho que não poderia ser votação política. A decisão, nem a presidente Dilma, nem este senhor que não é presidente, não pode passar pela mão dos políticos, tinha que passar pelo setor judicial, não é? Então, essas rebeldias que se vão fazer necessárias, eu estou em crer que em menos de um mês, dois meses no máximo, mas enfim, já me enganei várias vezes, vai acontecer ali alguma coisa extraordinária no Brasil, porque o povo está a chegar a uma situação de indignação coletiva. Não estou a falar de partidos, porque agora já estão com censuras em palestras, a Fernanda Montenegro foi ameaçada de vida, há palestras que são canceladas, a arte está a ser censurada, ou seja, mesmo a elite, que às vezes se considera um bocado distante dessas coisas, já começou a perceber o grau de conservadorismo e de censura que este governo exerce.
Olhando o panorama mais global, vivemos momentos de inconformismo, porque se não é no Brasil, é em Espanha, se não é em Espanha, temos problemas Estados muito Unidos. Mais graves, Estados Unidos, a Palestina, bom, os árabes, tudo, há uma série de momentos de conflitos que afetam toda a gente, não é? Sim. E de mudanças também no teu país, de certa forma, claro. Há aqui um momento de mudança.
Claro. O meu país, felizmente, e por razões várias, chegou à altura de uma mudança que já se nota, que se notou imediatamente. Eu penso que toda a gente pressentia que fosse haver mudança, só ninguém sabia é que o novo presidente ia tomar medidas tão rápidas e tão drásticas, porque do ponto de vista interno, apesar dele ser do mesmo partido, apesar dele ter sido apontado, digamos, pelo partido e pelo ex-presidente, ele está a tomar medidas que são, isto é interessante, que são drásticas do ponto de vista do partido, mas coincidentemente são drásticas do ponto de vista da população. E eu até desconfio que há setores do partido que não devem estar muito satisfeitos com o tipo de ação que ele tem tomado, mas pelo que eu noto, e neste momento venho de Luanda, pelo que eu noto do modo geral e pelos comentários nas redes sociais, o povo está perfeitamente satisfeito com as primeiras ações. O presidente João Lourenço acabou de ser eleito, não estamos ainda a fazer o balanço nem de 6 meses, mas é que ainda não chegou a um mês. Bom, já fez um mês agora, em relação à tomada de posse que foi a 26. Isto é, digamos, para nós é surpreendente ver um presidente com outro tipo de atuação, com outro tipo de energia, que também, enfim, claro que uma pessoa que fica 38 anos no poder tem um desgaste de ação e um desgaste de uma capacidade de surpreender muito mais fraca do que uma pessoa que está há um mês. Mas esta pessoa que está há um mês podia ter outras atitudes, podia ser mais discreto, podia fazer seguir uma linha muito mais, digamos, conformista. Ele fez uma mudança radical interna no governo, já mudou governador, já mudou vice-governador, já mudou o banco, já nomeou comissões para irem controlar coisas dos petróleos. Digamos, não há um setor político ou social que não tenha sentido a mão do novo presidente. E é isto que eu acho interessante, que pela reação das pessoas, felizmente, parece-me que era isto exatamente que as pessoas estavam à espera. Claro que uma parte será discurso, uma parte será demagogia, uma parte será ação política calculada, mas estamos a sentir o efeito. A nível mundial, Tu tens situações como os Estados Unidos, por exemplo, vê o caso dos Estados Unidos, onde de certeza que a maioria da população não está satisfeita com as ações do presidente, mas o jogo da democracia é assim mesmo, tu elegeste uma pessoa, agora tens que aguentar 4 ou 5 anos, no caso dele acho que são 5, o homem já se retirou da ONU, não é? Já retirou o estágio da ONU. Diz coisas absurdas sobre o muro e sobre os imigrantes. Toma atitudes, digamos, pouco simpáticas e pouco de compaixão quando acontecem dramalhões nos Estados Unidos, seja de morte de cidadãos, seja de tufões e de tornados, etc. É uma pessoa, digamos, que se está a revelar cada vez mais insensível. Não é uma surpresa, não é? E é uma pessoa que tem o poder que tem. Na Europa, agora com a Espanha, vamos ver, porque isto não vai ficar assim. Necessariamente não me parece que vai ser pacífico.
Mas perante isto tudo, achas que a literatura deve refletir essas mesmas mudanças, revoluções? Tu sentes isso quando escreves? Sentes que esse, digamos, que esse movimento exterior tem que naturalmente entrar na tua escrita?
Não, eu sinceramente não sinto que tem que. Primeiro porque acho que, vamos chamar assim, a literatura que é feita e que está mais presa ao cotidiano, que é o caso da crónica, ou da crónica jornalística, ou da investigação ensaística, ou da investigação jornalística, é um tipo de literatura, chamemos assim, que tem uma voz muito mais instantânea, muito mais, não quer dizer espontânea, porque a outra também é espontânea, mas o modo como demora um escritor a receber, refletir, produzir e sair o livro, bem, no meu caso, que passo algum tempo a rever os livros, nunca poderia amanhã sair uma história sobre as eleições que acabaram de acontecer em Angola. Por exemplo, é óbvio que uma mudança radical no sistema político angolano e, portanto, social, há de aparecer na literatura angolana. De certeza, já começou a aparecer a nível jornalístico, que eu estou a dizer que é o mais rápido, mas há de aparecer noutros lugares, não é? Agora, eu acho natural que os escritores que estão mais presos à realidade, não é por sentido de missão, ou por sentido de dever, ou por engajamento, é porque naturalmente se lhes configura uma outra realidade e, portanto, na sua ficção há de ser refletida uma outra realidade, não é? Eu acho isso normal. Agora, claro, aqui estamos a falar numa entrevista, é mais instantâneo do que um livro, não é? Se tu me perguntas o que é que achas sobre isto, eu posso responder imediatamente. O leitor não tem que esperar 2 anos. Eu acho que afunilaram-se questões no mundo, e não era só a questão árabe, a questão do terrorismo, o paradigma já mudou. Houve altura que era prédios e bombas e aeroportos. Depois era não sei o que e facas. Agora é atropelos e é um chamamento que o terrorista faz a qualquer pessoa que se identifica com a causa para tomar uma ação, fazer uma ação daquilo que nós consideramos uma ação terrorista. Algumas são, outras não são, mas algumas nitidamente são. O paradigma mudou. Não é preciso treinar, enviar, infiltrar. Não, é ao contrário. A pessoa usa um agente que é local, digamos assim, mas que, pelo nível da crença, pelo nível do convencimento religioso, por outras vias, a pessoa age em nome de um ideal. E ainda é terrorismo. É terrorismo no sentido em que eu não concordo que uma pessoa, seja tendo razão ou não, vá pegar num carro e vá atropelar X pessoas em Londres, ou na Palestina, ou em Luanda. Enfim, que pessoas que por acaso estavam ali a passar e que não tomaram nenhuma decisão em relação a essas coisas, não é? Então afunilou-se agora uma série de questões. Afunilou-se, por exemplo, o facto deste presidente dos Estados Unidos ter sido eleito. É claro que o risco entre Estados Unidos e Coreia do Norte aumenta, porque é um presidente menos cauteloso, mais irresponsável, mais impulsivo, menos dado ao compromisso, não, menos dado ao tato político, não é? Portanto, necessariamente isto haveria de acontecer. Ainda não aconteceu nada de grave, mas como os dois são malucos, não é? Só que agora juntaram-se 2 malucos, um já era maluco, agora veio mais outro maluco. 2 malucos juntos, às vezes pode dar uma coisa um bocadinho perigosa, não é? Vamos ver.
Seguimos a conversa com Jackie, na lembrança de um dos autores que, de certa forma, foram referência na forma como o escritor angolano trabalha hoje a escrita. Falamos de Manuel de Barros, prestigiado escritor brasileiro, nascido em 1916 no Mato Grosso. Poemas Concebidos Sem Pecados, de 1937, é uma das cerca de 20 obras publicadas. E o que pensa Manuel de Barros sobre poesia?
Poesia é uma coisa que a gente não descreve, não é? Poesia a gente descobre, a gente acha. Eu sou procurado pelas palavras, não tenho inspiração, não sei o que é isso, só conheço de nome. Então, acho que eu sou excitado por uma palavra, ela me excita, ela se apaixona por mim. As amigas que ela tem por aí pelo mundo se encontram pelo cheiro para desabrochar num poema. E desabrocham em mim, né? Poesia é o belo trabalhado, é uma artesania. Ela acontece, ela chega ao fim quando você conseguiu dar as formas, a harmonia, o som, a cada palavra, a cada sílaba, a cada letra.
Voltando à literatura, dentro deste tema de mudança, de revolução, se calhar, de ideias, mental, tens algum escritor ou algum livro que, de certa forma, te fizesse mudar a forma de pensar a escrita ou a forma de escrever? Ou sentes que houve um momento em que leste aquele autor, aquele livro e mudou? Revolucionou o que vai aí dentro.
Eu penso que há livros que nos mudam, digamos, nos mudam como pessoas, não só como escritores, mas depois de mudar de pessoa, a pessoa muda como escritor. Mas estou-me a lembrar de um caso específico, não é no sentido do conteúdo, digamos, do pensamento, mas estou-me a lembrar, por exemplo, da descoberta que foi para mim o momento em que li, e há muito tempo que não me acontecia isso, quando eu lia pela primeira vez Manuel de Barros. E quando eu li pela primeira vez Manuel de Barros, inclusivamente houve uma consequência gráfica, prática, que houve dois livros, o Aprendizagens com o Chão e o Materiais para a Confecção de um Espanador de Tristezas, que foram reflexo desse encontro, não fisicamente, eu troquei cartas com ele e falei com ele ao telefone, mas nunca estive com ele pessoalmente, mas do encontro, que é um encontro entre dois seres, entre dois escritores, que é literário, isso mudou muito a minha maneira de pensar e de sentir a poesia. Hoje voltei, ainda para o ano há de sair um livro de poesia, voltei a uma poesia muito mais de dentro, muito mais triste, muito mais pesada, e digamos, e também vai ter outras características, mas esses dois livros trouxeram-me uma leveza, que obviamente estava em mim, porque senão não o teria escrito, mas que quem me abriu a janela, não vou dizer a porta, quem me abriu a janela foi o Manuel de Barros. Nesse sentido, há autores que nos fazem, digamos, não vou dizer uma grande, mas uma pequena revolução, embora haja livros que nos fazem grandes revoluções. Outro é o italiano, o Eri De Luca, um autor italiano pouco distribuído e pouco traduzido em Portugal, mas que é um autor que pela condensação, pela maneira simples que escreve, me fez lembrar disso, me fez lembrar outra vez atenção ao simples, atenção à escrita crua, atenção à mensagem, atenção ao que queres dizer. Não é preciso 30 páginas para escrever 2 páginas. E às vezes não é por exibicionismo nem é por mal. Distraímo-nos e andamos sem a intenção de encher o chouriço, mas dá as voltas para dizer coisas que ficam melhor ditas sendo curtas. E esse é o grande truque da literatura. Não tem nenhum problema com quem escreve livro de 400 ou de 40 páginas. É como é que foi melhor dito. E há quem diga melhor em 40 e há quem diga melhor em 400. Corres o risco maior nas 400. Em 40, normalmente, é como se eu te der 10 minutos. Digo-te, diz-me em 10 minutos, tens 2 dias de vida, diz-me o que é que queres fazer. É diferente de tens 7 mil dias de vida, diz-me o que queres fazer, não é? Há uma decisão bonita também na literatura que é essa da ao mesmo tempo, claro, depois há os outros fatores, não é? O jogo, a forma, a dança, não é? Mas às vezes a dança mais curta e mais rápida pode ser mais eficaz. Sim.
Em relação à idade, tenho que falar sobre isto. Uhum. Tu estás com 40?
Faço 40.
40. De certa forma, consciente ou inconsciente, tu fazes um balanço. Porque já publicas desde os 23, julgo eu. Em diferentes géneros, fizeste também trabalhos audiovisuais, trabalhaste com outras pessoas. Há um olhar do que é que eu fiz até agora, gostava de ter feito melhor aquilo ou não, ou agora daqui para a frente eu quero fazer ainda mais não sei o quê. Uhum. Portanto, ainda por cima, porque tu trabalhas muito a memória. Uhum. E ajuda estar com 40 do que estar com 30?
Pois é. Pode ajudar ou não? Ajuda no sentido da curiosidade. Eu sinto que estou a entrar numa fase, e não é pelos 40, digamos, não é o número 40, pode ser o número 38, como pode ser o 42, mas realmente é diferente dos 28 ou dos 32, em que me estão a começar a aparecer, bom, as histórias passam-nos à frente, e a gente vai escolhendo e pega aquelas que quer ou que pode, ou que o instinto requer. E realmente há uma ou outra coisa agora que me está, histórias, estou a falar histórias para romances, coisas mais densas, que me estão a aparecer e que vêm de outra natureza. Não necessariamente, por exemplo, da minha memória e da memória dos outros. Eu estou muito interessado, por exemplo, nas memórias do meu pai. Muito interessado. Não só como filho, porque se for só como filho, guardo para mim. Falo com ele e guardo para mim. Não. Isso é um lado. Mas como é que isso pode chegar à literatura e como é que pode ser útil de alguma maneira? Não só a literatura, mas de modo específico a literatura angolana. Não é a figura do meu pai. É onde é que a vida do meu pai se cruza com momentos cruciais da história do país e da região. Isso é uma. Outra é que, não, eu não faço um balanço agora muito diferente dos outros, porque estou sempre a fazer balanços, infelizmente, porque me cansa a cabeça e normalmente são balanços que são difíceis de se fazer. Portanto, já tenho esse hábito, penso que desde os 23, logo aos 23 e meio, fiz o primeiro balanço, mas é como tu dizes, ao fim de X anos de trabalho literário, ao fim de X obras, faço um balanço, sim, estou satisfeito, ainda me faltam... tenho projetos de romances que me faltam fazer, continuo com muitos projetos infanto-juvenis que eu quero muito concretizar, e quando começar outra vez a parar com esta coisa da escrita, ainda quero voltar muito a filmar. Tenho muitas ideias, vou começar agora a terminar coisas que são de western, para fazer western angolano em filme, em ficção, e outros documentários que faltam fazer. Portanto, assim a saúde me permita, acho que vamos continuar a trabalhar e depois, sabes, os parceiros aparecem, estão cada vez mais pessoas interessantes, jovens em Angola a trabalhar, o Mário Bastos com toda a equipa da geração 80, tem outros realizadores, o Rui Sérgio tem um projeto agora muito interessante de um documentário, não sei se viste, sobre Angola e a China, enfim, a Camille, que está a preparar um outro documentário. Isso é, alimenta, não é? Em vez de eu só vejo isso como um grande alimento, porque estão a aparecer outras pessoas que estão a pintar. Está uma grande exposição agora em Angola, chama-se caluandando.com. O Hangar em Lisboa está com uma coisa sobre Angola. Portanto, essas coisas fazem um grupo, não é? Fazem quase um renascimento cultural a uma nova geração de artistas a trabalharem em todas as áreas. Isso é muito bonito, isso é muito importante para mim. Portanto, onde eu me vejo daqui a 10 anos não é sozinho, mas é a trabalhar com todas essas pessoas, que de certeza que cada um traz uma ideia nova e, portanto, as minhas vão se alterar. Não vale a pena falar das minhas ideias para daqui a 10 anos, porque elas vão estar cheias de outras pessoas.
Portanto, para ti a literatura, no fundo, enriquece com outras linguagens e outras técnicas, porque eu já percebi que tu também te gostas de rodear isso. De certa forma, isso também te inspira, não é, no teu caminho.
Eu acho que nós estamos numa fase que faz bem em Angola. Bem, faz bem à arte, às pessoas colaborarem. Mas em Angola, para reduzirmos um bocado os gigantescos papéis de cada um, faz bem trabalhar em colaboração. Então, agora, quando me chamaram para contribuir com textos para essa exposição, eu enviei os textos com muito gosto. Vamos agora fazer um concerto de música e de escrita criativa ao vivo em Luanda. Mas esse grupo, que são quatro brasileiros que vão comigo fazer esse show em Luanda, eles vão trabalhar com pessoas locais. Eles próprios pediram, não fui eu, para dar uma oficina às crianças. É isto que faz sentido, não é? Não é trazer as pessoas para dar um concerto. Não, as pessoas vêm dar o seu concerto e vêm e contribuem e deixam alguma coisa, interagem com as crianças ou com os adultos, tanto faz. Em dezembro vou lá dar uma oficina de escrita criativa, porque é, digamos, a parte da partilha que existe na arte nunca diminui o teu trabalho pessoal. Muito pelo contrário, só acrescenta. Agora, se tu tiveres dedicado efetivamente e sempre a trabalhar sozinho, não fazes o outro lado. E há pessoas que não têm tendência para isso, nenhum problema. Mas quem puder, quem quiser dar a mão, quem quiser ouvir, porque um bocado às vezes é isso, é ouvir. Porque eu tenho a certeza que esses brasileiros que vão lá, eles não vão só ensinar as crianças, eles vão ouvir as crianças. Eles vão ouvir as crianças desse bairro, eles vão ouvir o ritmo do kuduro pelas crianças. E eles, que tocam uma espécie de afro-jazz brasileiro, eles vão levar influência do imaginário musical das crianças de Luanda. Isso é que me interessa, esse tipo de colaborações é que tem que estar em aberto. E depois cada um faz o seu trabalho, quando tiver que estar sozinho, obviamente.
Faz o seu caminho.
Faz o seu caminho e faz o caminho que entender que é o melhor. Se nesse caminho houver momentos em que podemos partilhar com os outros, seja música, seja literatura, seja carinho, seja pão, seja dinheiro, eu acho que isso é interessante.
Estivemos à conversa com o escritor angolano Ondjaki, falámos sobre revoluções e no final deste programa deixo-vos ainda a voz de Manuel de Barros, o homem que revolucionou o pensamento e a escrita de Ondjaki. Boa noite, boas leituras.
O rio que fazia uma volta atrás de nossa casa era a imagem de um vidro mole que fazia uma volta atrás de casa. Passou um homem depois e disse: essa volta que o rio faz por trás de sua casa se chama enseada. Não era mais a imagem de uma cobra de vidro que fazia uma volta atrás de casa. Era uma enseada. Acho que o nome empobreceu a imagem.
Escrever na água. Gota a gota, formam-se as palavras, contam-se histórias e mergulha-se num mar de emoções. Escrever na água. Um programa de Fernanda Almeida.
tatuanda. Pensar e fingir o duanda. Pensar e fingir o duanda. De alguém que está com meu coração frio. O coração friado. O coração frio. O coração me está frio. Busta.